O meu, na verdade, é um conto. Ele é um pouquinho extenso, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. A Clarice Lispector é uma escritora que veio da Ucrânia para o Brasil. Ela escreveu aqui desde pequena, no Recife, e ela escreve coisas maravilhosas, só que a gente precisa pensar muito para poder entendê-la. Então, a felicidade clandestina. Ela é gorda, baixa, servente de cabelos excessivamente crespos, meio ruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós, todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia dois bolsos da blusa por cima do busto com malas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos o cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem no Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia, com letra bordadíssima, palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina deveria nos odiar? Nós éramos invariavelmente bonitinhas, ésquias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma feriorina o seu sadismo. Na minha ânsia de ver, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as reinações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima das minhas costas. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela me emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar, no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, foi à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscar. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava tudo e eu começava a andar na rua, que é o meu medo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, que era a minha promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caía nenhuma vez. Mas não foi simplesmente isso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta da sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal eu sabia que no decorrer da vida o drama do dia seguinte com ela ia se repetir no meu coração batendo. E assim continuou, quanto tempo, não sei. Ela sabia que o tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. E hoje, eu já começava a adivinhar que ela me escolhera para sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Com quem quer me fazer sofrer, esteja precisando dar mandamento que eu sofro. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheira, sentia as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela deveria estar estranhando a aparição muda daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe bom entendeu. Voltou-se para a filha com enorme surpresa e exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior, para essa mulher não era descoberta do que acontecia. Deveria ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio a potência da perversidade da filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que finalmente se refazendo dessa firme e calma para a filha, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro por tanto tempo quanto quiser, entenderam? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É assim, tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como o contrário que seguiu, eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse mal. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre, saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo eu levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente e meu coração pensativo. Chegando em casa, comecei a ler. Fingi que eu não tinha, só para depois ter o susto de eu ter. Horas depois, abriu, vi algumas linhas maravilhosas, fechei de novo. Fui passar pela casa, mas ainda mais indo comer pão com você. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava, abriu por alguns instantes. Criava as minhas falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressenti. Como demorei, eu vivia no ar, havia um orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo com êxtase por isso. Não era mais uma menina com livro, era uma mulher com seu amante. É isso.